Está no ar o CBN Paraná deste 30 de maio de 2025. Vamos levar até você os principais destaques do nosso estado no dia de hoje. Na região dos Campos Gerais, a principal informação é o indiciamento de ex-comissionados por fraude em sistema de ponto eletrônico em Ponta Grossa. É a informação ao vivo de Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Bom dia com muito frio, né? 1,7 grau aqui na cidade de Ponta Grossa, com sensação térmica na madrugada de menos 1,1 grau. E essa notícia mobilizou também discussões aqui na cidade por conta da investigação que aponta ex-comissionados indiciados por fraude no sistema de ponto. A ação é da Polícia Civil do Estado do Paraná por meio do 2º Distrito Policial aqui de Ponta Grossa. A investigação foi finalizada e resultou no indiciamento de 3 ex-servidores comissionados pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, previsto no Código Penal, cuja pena pode chegar até 12 anos de reclusão e também multa. As investigações revelaram que os indiciados, que eram dois homens, né, que são dois homens e uma mulher com idades entre 35 e 54 anos, à época estavam lotados em uma repartição pública estadual aqui em Ponta Grossa, e fraudavam sistematicamente o sistema do controle de frequência do órgão. Segundo o apurado pela autoridade policial, que não divulgou o nome dos envolvidos, apenas um dos servidores comparecia ao local de trabalho para registrar o ponto eletrônico dos demais colegas, que não permaneciam no local durante a jornada laboral, e aí eles faziam um revezamento. A prática foi confirmada por meio do confronto entre os registros de jornada dos servidores e também a análise das câmeras de segurança internas, que mostravam que eles não estavam lá quando afirmavam que estavam. Embora os cargos em comissão não estejam sujeitos ao controle rígido da jornada de trabalho, né, bater o ponto ali, como a gente popularmente fala, os investigados inseriam as informações falsas para tentar ludibriar e mostrar que estavam frequentes ali no serviço e colocavam esses dados, inclusive, no sistema informatizado do órgão público, induzindo o administrador ao erro quanto ao efetivo e o cumprimento das atividades laborais. Os três ex-servidores foram exonerados dos cargos. O inquérito policial foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público do Estado do Paraná para as providências cabíveis na avaliação da denúncia à Justiça. Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari, com essas informações. Agora é a vez do Rafael Sanches, da CBN Londrina, nos contando mais do avanço dessa nova concessão, vamos dizer assim, desse novo projeto de concessão de rodovias aqui no Paraná. Já foram leiloados os lotes 1 e 2, também na sequência os lotes 3 e 6, e agora o Tribunal de Contas da União aprovou os editais dos lotes 4 e 5, são os dois últimos do atual projeto, então, de concessão de rodovias, e esses lotes passam por regiões, por trechos das regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná. Rafael, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. É isso, esses dois últimos lotes têm extensão de 1.058 quilômetros e investimentos previstos aí na casa dos 29 bilhões e 800, quase 30 bilhões de reais entre obras e custos operacionais. Esses lotes abrangem estradas das regiões do Vale do Ivaí, aqui no nosso norte, né, região de Londrina, o noroeste, o oeste e o centro-oeste do Paraná, e vai beneficiar também o tráfego de veículos que vem do Paraguai, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Os documentos foram enviados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para análise do TCU, em novembro do ano passado. O lote 4 tem 627 quilômetros de extensão e abrange três rodovias federais: a BR-272, a BR-369 e a BR-376, e oito estaduais, as PRs 182, 272, 317, 323, 444, 862, 897 e 986. Trecho que passa pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, conectando desde a fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, em Nova Londrina. Investimentos previstos de 18 bilhões de reais, sendo 10 bilhões, quase 11 bilhões em obras. Projeto que contempla a série de melhorias e ampliações na infraestrutura, incluindo 239 quilômetros de duplicações, 87 quilômetros de faixas adicionais e 59 quilômetros onde devem ser implantados contornos. Também estão previstos quase 40 quilômetros de vias marginais e 34 quilômetros de ciclovias, além de 39 passarelas, 8 passafaunas, pontos de ônibus e outras melhorias. Já o lote 5 abrange 430 quilômetros nas rodovias BR-158, BR-163, BR-369, BR-467 e PR-317, estradas que cruzam as regiões oeste e noroeste e facilitam a ligação entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul com o nosso estado aqui, com o Paraná. 11 bilhões e 600 mil, milhões de reais de investimentos, desses aí, 6 milhões e meio previstos para tirar do papel 238 duplicações. Ainda 20 quilômetros de vias marginais e 3 quilômetros destinados aí à implantação de contornos. São 12 quilômetros de rodovias, 3 passagens de faunas, 5 passarelas e outros dispositivos. São os dados, então, Joyce, desses últimos lotes, né, das rodovias no Paraná, lotes 4 e 5, aprovados os editais pelo Tribunal de Contas da União. Joyce.
Muito obrigada, Rafael Sanches. E agora a gente parte para as informações da segurança e eu aciono o Marcelo Moraes, que é da CBN Cascavel, para falar aqui para a gente mais sobre a Operação Basta. Nessa operação são cumpridos mandados em Cascavel, em Toledo e em Goiás, e está ligada essa operação a um crime que foi registrado em janeiro deste ano contra um aposentado de 60 anos. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Em uma ação conjunta de alta complexidade, a Operação Basta foi desencadeada pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel, contando com o apoio de unidades da Polícia Civil de Cascavel, também da Subdivisão Policial, a 20ª Subdivisão Policial de Toledo e também Polícia Civil de Goiás. A operação resultou no cumprimento simultâneo de 10 ordens judiciais nas cidades de Cascavel, Toledo e Santo Antônio do Descoberto. É o desfecho de uma investigação que durou 4 meses, desvendando o crime contra um aposentado de 60 anos que ocorreu no mês de janeiro. No dia 13 de janeiro, um aposentado, proprietário de um sítio, foi atraído para uma emboscada. Ele recebeu uma ligação de uma oferta e, ao chegar no ponto combinado, em Cascavel, uma oferta de animais, ele foi recebido por uma das pessoas envolvidas que convenceu ele de que os animais estariam em um outro local da cidade. O indivíduo entrou no veículo da vítima e ambos seguiram para o segundo endereço. Só que no trajeto, o criminoso sacou uma arma e anunciou o assalto, forçando o aposentado a dirigir até a zona rural de Cascavel. Lá, um segundo assaltante, também armado, se juntou à ação. A vítima foi amarrada e sofreu graves agressões físicas e psicológicas, sendo obrigada a fazer transferências via Pix, que totalizaram mais de 12 mil reais. Por cerca de 3 horas, o aposentado ficou amarrado no mato, na mira de uma arma, enquanto a sua picape foi roubada. Somente depois que o assaltante, que o mantinha em cativeiro, saiu do local, a vítima conseguiu se soltar e conseguiu pedir ajuda a uma pessoa que passava pelo local. A investigação, que foi liderada pela Delegacia de Cascavel, foi extremamente complexa, porque o crime ocorreu em um local totalmente isolado, sem nenhuma testemunha, o que exigiu uso de diversas técnicas investigativas para se chegar à elucidação. E após 4 meses, então, a equipe de investigação conseguiu identificar todas as 5 pessoas envolvidas no crime e coletar provas robustas que pudessem individualizar a conduta criminosa de cada participante. Mas chamou atenção dado porque o mentor intelectual do assalto havia trabalhado na residência da vítima meses antes do crime, conhecendo toda a rotina e demais informações cruciais que permitiram ao grupo organizar de forma minuciosa esse ataque. Esse indivíduo participou da ação de forma velada, coordenando e ditando os passos dos outros indivíduos, além de dirigir a caminhonete roubada até a fronteira com o Paraguai. E com exceção do casal, os demais indivíduos envolvidos na operação possuem registros criminais. Joyce.
Obrigada, obrigada, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, então trazendo esses detalhes aqui para a gente. A gente segue na segurança, mas agora falando com a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que vai nos trazer informações sobre um idoso acusado de estuprar a filha, que tem deficiência. Esse homem foi preso por aí, não foi, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem nos acompanha. Sim, isso aconteceu aqui na nossa região, no Noroeste, em Douradina. A Polícia Civil prendeu preventivamente esse homem de 70 anos pelo crime de estupro de vulnerável em desfavor da própria filha, uma mulher de 45 anos. Ela é uma pessoa com deficiência que tem sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral e que também tem esquizofrenia. Essa ação da polícia aconteceu nesta quinta-feira. O fato teria sido presenciado por uma testemunha que acionou a Polícia Militar fazendo a denúncia e, de acordo com a delegada responsável por esse caso, a Fernanda Bertocco Melo, além da violência sexual que foi mencionada nesse caso, em outras ocasiões, esse homem teria utilizado de violência física e grave ameaça exercida com uma arma branca, uma faca, a fim de constranger a vítima a manter relações sexuais com ele. Esse homem foi preso dentro da própria casa e agora foi levado a penitenciária, está à disposição da justiça, Joyce.
Ainda por nos contar, então, compartilhar, esse é um destaque do Noroeste do Estado nesta sexta-feira. E aqui por Curitiba, a gente traz o panorama geral a respeito do frio com a Cristina Cecilk. Cris.
Joyce, o Paraná registrou a primeira temperatura negativa do ano nessa sexta-feira. Foi no distrito de Horizonte, em Palmas, extremo sul do estado. A cidade, que já tinha sido a mais gelada do Paraná nessa quinta, manteve o posto e com termômetros ainda mais baixos hoje. A estação de medição do CIMEPAR, por lá, apontou 0,3 grau negativo por volta de 8h30 da manhã. Com isso, esse é o dia mais frio do ano lá em Palmas e também em diversas outras cidades do estado. É o caso de Curitiba, que teve 4,1 graus no começo da manhã. Também tiveram recordes de mínimas para o ano municípios como Ponta Grossa, Cascavel e Toledo. Houve formação de geada em algumas regiões, mas não há condição para neve, segundo o CIMEPAR. De acordo com o Sistema Meteorológico do Estado, o combo de instabilidade associada a um ciclone no litoral do Rio Grande do Sul já se afastou para alto mar e, assim, o cenário segue apenas de frio intenso, que deve persistir ao longo do fim de semana, dando lugar a condições mais amenas a partir da segunda-feira. Joyce.
Obrigada, Cristina Cecilk. Então, vamos acompanhando o tempo também. Vamos ficando por aqui. O CBN Paraná conectou mais uma vez as CBNs pelo estado, em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá, em Londrina e também aqui em Curitiba.